Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, nessa edição que é de número 136 e a gente considera como sendo super especial, pois estamos detonando por aqui o nosso especial Rock e Quadrinhos Volume 2, sendo que isso está acontecendo exatamente, vejam só que interessante, 10 anos depois que fizemos a primeira edição dessa dobradinha sensacional, Quadrinhos e Rock and Roll, já que o volume 1 rodou lá atrás no mês de outubro do ano de 2008. E com o passar do tempo aí foram inúmeras as bandas de rock que prestaram homenagens ao universo dos quadrinhos, seja compondo temas ligados a algum personagem ou com material que de alguma forma faz alusão a esse mundo dos chamados comics, que realmente é um universo riquíssimo, né, Gustavo?
Pois é, Serginho, sem dúvida, um universo riquíssimo aí aqui no Rock Flu, sempre que aparece a chance. Estamos falando sobre quadrinhos, né, que é uma praia que a gente curte muito. Um bom exemplo aí foi, inclusive, a edição anterior aqui do programa aí do mês passado, né, na qual entrevistamos nosso amigo Luciano Cunha, por exemplo, aí, que é justamente um autor de quadrinhos, né, dele, o personagem que está na moda, inclusive, aí nos quadrinhos nacionais, O Doutrinador, que virou até filme aí, vai estrear agora, agora no mês de novembro, né? Bom, mas para essa edição aqui de hoje, esse nosso especial aí, Rock e Quadrinhos Volume 2, o mais interessante da história é que estamos recebendo por aqui o mesmo convidado da vez anterior aí, de 10 anos atrás. Trata-se do nosso amigo Paulo Langer, de Nova Friburgo, é um especialista no tema, né? Além de ser um grande colecionador de quadrinhos, com uma biblioteca lá, ou uma quadrinhoteca, melhor dizendo, né? Que é realmente invejável aí, tendo milhares de itens aí de todos os gêneros possíveis e imagináveis. Além disso, ele comanda desde 2012 Os Quadrinhólatras, né? Uma autêntica comunidade de fãs de quadrinhos aí no Facebook, que foi crescendo pouco a pouco através dos anos aí, e hoje conta com quase 15 mil membros inscritos, né? O que é incrível aí, uma marca realmente impressionante, sempre mantendo um excelente nível lá nas postagens. Enfim, surgem sempre por lá discussões que são interessantíssimas aí, sem falar na interação que rola entre os leitores, né, os fãs que somos nós, e alguns autores de quadrinhos que também frequentam lá o espaço. Enfim, é realmente muito maneiro. Paulinho, meu camarada, 10 anos se passaram, né, cara? E o mais importante é que mantivemos esse tempo todo aí a nossa amizade, né? O interesse por quadrinhos, por rock and roll, por arte, por cultura em geral. Isso é muito legal, né? É um prazer te receber mais uma vez aqui no Rock Flu, cara. Seja bem-vindo aí. Não somos mais, talvez, tão bonitões aí como antes, meu camarada, né? Como 10 anos atrás aí, mas estamos mais experientes, pelo menos isso, né?
Não, assim, bonito eu continuo sendo, porque toda vez que eu faço uma merda, sempre falam assim, bonito, né, Paulo Lange? Né? Mas é aí essa satisfação de estar aqui de novo, Gustavo, Serginho, esses amigos aí do bom e velho rock and roll, apesar das nossas diferenças futebolísticas, mas temos o futebol e os quadrinhos, assim como uma arte em comum, né, que tanto amamos. E 10 anos, hein, Gustavo? 10 anos e a gente podendo colaborar aqui com o Rock Flu, para mim é uma honra, né, participar, que eu admiro muito o trabalho de vocês, divulgando aí o bom e velho rock and roll e associado a um tema tão legal que é o futebol, né? Apesar de ser fluminense, né?
Pô, Flusão aí, só alegria, pô.
Ô Paulinho, eu reescutei essa semana, cara, aquela edição que a gente gravou 10 anos atrás, o volume 1 do nosso especial Rock Quadrinhos. E fiz isso até pra entrar no clima, né, pra gente gravar aqui hoje. E um detalhe interessante que me chamou a atenção, cara, foi que naquela época você e o Gustavo estavam juntos na TV, né, lá com o Rock Company, um programa de TV que era de rock majoritariamente, mas que apresentava também dicas cultuais super variadas, como filmes, livros, séries de TV e muitos quadrinhos também, né. Essa parte aí era você, inclusive, que comandava, né, lá com o quadro Comics, que era semanal. Cara, eu me amarrava no Rock Company, eu acompanhava na época pela internet, era fã de vocês. E o que que houve, cara? Vocês pararam aí de produzir? Pô, hoje a gente vê tanto canal bacana de YouTube, cara, tanta coisa rolando, enfim. Eu acho que vocês tinham qualidade pra caramba, fora de brincadeira. Na minha visão aí, o Rock Company foi um marco, cara.
assim, o Rock Company realmente foi um marco. Eu lembro isso muito antes de Facebook, WhatsApp, essas coisas todas. É, nós ousamos com o Rock Company, né? Ismael Carvalho, o líder, né? O Gustavo Valadares, que é outra sumidade aí, profundo conhecedor do rock. E de repente, lá pelo quarto, quinto mês do programa, aí o Ismael resolveu fazer uma reportagem comigo, mostrando a minha coleção. E foi tão bem aceito que o Ismael e o Gustavo falaram: não, vamos fazer sempre, sempre vai ter que ter uma parte do Rock Company só sobre os quadrinhos. E foi tão bem aceito que as pessoas começaram a me parar na rua. Eu lembro que eu trabalhava no hospital, aí eu estava atendendo o pai de uma criança lá, e de repente o pai chegou para mim: doutor, o senhor trabalha no Rock Company, não é? Eu, é. E aquilo foi muito legal. E tinha a Patrícia também, girou muito em torno desse quarteto. Eu, o Ismael, a Patrícia Fagundes e o Gustavo Valadares. Ficávamos horas gravando, mas sem que aquilo fosse cansativo. Foi muito prazeroso. Nós saímos sempre uma hora, duas horas da manhã, e parecia que tinha passado cinco minutos. Não dava nenhum trabalho. Poxa, por 3, 4 anos, não lembro direito agora, isso foi direto. E de repente, como todo bom casamento, aí se desfez, a gente nem sabe porquê, compromissos diversos, furos, e acabou que o Rock Company deu aquela parada. Mas quem sabe aí, né? Tá voltando aí, o Ismael e o Gustavo já estão com o projeto, né? E eu gostaria de dar minha colaboração, mas naquilo que eu sei que é sobre quadrinhos, né? Eu lembro até que no final daquela sequência inicial do Rock Company, os quadrinhólatras já existiam. E a parte do programa dedicada aos quadrinhos passou a se chamar Quadrinhólatras. Tem até registro disso na internet.
Pois é, bela lembrança aí de vocês. O Rock Company, na verdade, ficou cerca de 4 anos direto no ar, né? Lá com o nosso formato inicial, com a estrutura que o Paulinho comentou aí. É, depois rolou um hiato, né? Tentamos um retorno ali pelos anos de 2011, 2012. Foi nessa época que justamente o quadro Comics passou a se chamar Quadrinhólatras, né? Mas o programa até tentou um retorno triunfal, digamos assim, no ano passado aí, para tentar emplacar de novo, né? Em 2017 foram gravadas 5 ou 6 edições do programa, mas numa vibe totalmente diferente do que rolava antes, né? Isso porque a produção entendeu que o formato anterior já não tinha muita vez, já não dava conta, enfim. Isso porque, supostamente aí em 10 anos, o gosto público, né, por causa da internet, teria mudado, pedindo aí uma coisa mais prática, né, mais rápida, mais enxuta, enfim, com um impacto visual maior, né, em detrimento do conteúdo. Mas eu sinceramente não sei se é assim, não sei se é esse o caminho. Será que mudamos tanto assim aí em 10 anos, ô Paulinho? Estamos mesmo aí abrindo mão do conteúdo, cara, em busca de uma mera quantidade de cliques? Eu sei que essa é uma pergunta meio braba aí pra gente iniciar um programa tão light, enfim, assim como o nosso, mas agora que eu desenvolvi esse papo aí, vamos concluir, né? Será que estamos ficando, de modo geral, em todas as áreas reduzidos a isso mesmo? Eu prefiro achar que a gente só está meio perdido aí com todas essas novas interações, novas tecnologias, enfim, e daqui a pouco tudo vai se adaptando, chegando talvez a um meio termo aí, voltando ao normal. Acho que é mais ou menos isso, né?
Eu acredito nisso, acredito no meio termo. É claro que um programa do formato do Rock Company, ele não caberia mais você colocar 4, 5, 6 clipes, talvez reportagens, bate-papos, né? Mas sem esquecer também, poxa, quem não gosta de ver uma passagem num show do Judas Priest, por exemplo, ou então daquele clipe raro, ou um encontro sensacional entre Rob Halford e Ozzy Osbourne, sei lá, né? Eu acho que caberia um meio termo aí. Você não pode ser totalmente refém da linguagem de rede social. A rede social, ela acaba, né, nos limitando um pouco, né? Você percebe que as pessoas têm preguiça de ler, né? Então, quando você escreve um pouco além da conta, as pessoas: ih, lá vem textão, não sei mais o que e tal. Então, eu percebo que isso vai chegar a explodir, porque ninguém está aguentando também mais isso. Está um pouco saturado. Então, e a tendência vai ser essa mesmo que você falou, um meio termo. Não tanto no formato antigo, mas também não refém dessa mídia de rede social, que parece que está um pouco estagnada, as pessoas começam a se cansar. Né? Há um estresse, né, no público consumidor em relação a esse tipo de linguagem.
É, antes rolava esse papo, né, de que a internet era o escape aí da vida real, né, lá atrás quando ela surgiu era assim, e agora, por incrível que pareça, está rolando o contrário, né, a vida real é que está virando o escape.
É o escape da internet, é isso mesmo.
Né?
E, assim, eu tenho procurado, eu continuo lá cuidando dos quadrinólatras como se fosse o filho, né? Porque eu tenho que cuidar, porque senão se eu deixar, os haters entram e começam a postar coisas nocivas, a grupalidade, tem os fakes que eu abomino totalmente, pessoas que se fazem passar por outras, que entram justo. Então eu tenho que cuidar daquilo quase que de hora em hora, mas não mais com a obsessão que eu tinha antes. Eu ficava realmente obcecado, perdi 5, 6 horas direto. Não faço mais isso, não me permito. Dou uma olhada, uma policiada, para ver se está tudo bem e tal. Recebo os membros, dou os parabéns para quem está fazendo aniversário. Falo de alguma data comemorativa, comento alguma coisa que alguém me pergunte, alguma dúvida sobre quadrinhos, mas não mais escravizado como antes. E está dando certo, parece que o grupo está até tendo uma dimensão mais light. Você vê que os quadrinólatras praticamente passou ileso, né, de toda essa crise aí política, esses debates sem sentido, esses elementos de ódio. Claro, quando eu detectava alguma coisa ou algum integrante que pudesse havia bagunçar o espaço, nem dou mais satisfação, Gustavo. Nem dou mais satisfação, Serginho. É tchau e bênção e pronto.
Pois é, e só para registrar aqui, aproveitando esse gancho, a página do Rock Flu, que nunca precisou ser moderada, ou seja, ela sempre foi livre, enfim, para a galera postar o que quiser. É, sobre rock, sobre música em geral, sobre o Fluminense, ou mesmo sobre assuntos variados, mas que tinham algum interesse. Agora, de umas semanas para cá, tivemos que moderar, né, para tentar frear aí as postagens sobre política, que estavam ficando cada vez mais agressivas. Quer dizer, as pessoas estão perdendo completamente a noção, né? Impressionante isso, cara, complicado.
Tá complicado. E, assim, sempre respeitando, como Aristóteles falou, o homem é um animal político. Só que o homem não é um animal politiqueiro, né? E essa forma de fazer política no Brasil, sabe, é muito distante da concepção realmente da ciência política, como a gente entende, como estudamos aí. É até perigoso você falar o que, que você estudou, por quê, né? Por causa de concepções erradas, né? De conceitos erroneamente transmitidos para o povo, né? Você pode ser vítima até de uma agressão.
É, tá aí o nosso WhatsApp servindo como referência, né? Brincadeira.
É, exatamente.
Bom, minha gente, é hora de rolar uma pausa aqui no bate-papo para começarmos a detonar um rock and roll por aqui. Conforme já anunciamos na abertura do programa, essa edição é dedicada inteiramente aos comics, sendo que escolhemos hoje para rolar por aqui, claro, um setlist completamente diferente do que rolou lá atrás, né, no mês de outubro de 2008. Ou, quer dizer, exatos 10 anos se passaram, né? Incrível. E de lá para cá foram surgindo e fomos descobrindo sons novos. Essa dobradinha aí, rock e quadrinhos. E temos algumas surpresas também, né? Algumas pérolas, enfim, que a gente espera que agrade a todo mundo, tá beleza? Bora lá então começar essa brincadeira. Só na caixa!
was a boy. I never played with toys. Never had a friend, never laughed or cried much. And when I was a boy, my father was a man. With a strict and sturdy hand, no soft touch. Made that money!
Bom, minha gente, abrimos essa edição de hoje aqui do Rock Flu com três petardos sonoros aí, todos eles detonados por bandas e artistas que são pesos pesados aí da música internacional, nomes realmente muito conhecidos do rock mundial. Se não, vejamos, né? A diversão aqui começou então com os norte-americanos do Anthrax, com a faixa I Am The Law, pescada do Among The Living, né? O terceiro álbum de estúdio da carreira da banda, né? Lançado em 1987. Essa faixa foi composta em homenagem ao Juiz Dredd, né? Um personagem já considerado clássico, que todo fã de quadrinhos aí conhece. Apareceu pela primeira vez em 1977 na revista 2000 AD, né? A 2000 AD, conhecida lá da Inglaterra. Depois foi a vez do titio Alice Cooper, né? Comparecer por aqui com a faixa intitulada Make That Money, homenageando aí por sua vez, vejam só que interessante aí, o nosso querido Tio Patinhas. Make That Money foi composta em 1982 e faz parte do Zipper Catches Skin, que naquela altura já era o 14º álbum da impressionante carreira aí do Alice Cooper, né, que segue com muita força até os dias de hoje. Ele, por exemplo, foi uma das grandes atrações do Rock in Rio do ano passado, né? Bom, e a faixa derradeira desse bloco inicial aí foi Flash, de autoria do Queen, pescada da antológica trilha sonora que a banda compôs, né, para a adaptação de Flash Gordon para os cinemas. Isso foi em 1980. Bom, mas vamos comentar isso tudo aqui por partes, né, para não embolar aí, começando então pelo Juiz Dredd. O Paulinho, o personagem já teve algumas moradas aqui no Brasil, né, cara, começando lá atrás ainda pela Ebal, na década de 1970, depois chegou a ser publicado aí pela editora Abril, né, em alguns crossovers aí com o Batman, saiu também pela Pandora Books e, salvo engano, aí mais recentemente pela editora Mitos, né, com um mix intitulado Juiz Dredd Magazine. Mas atualmente não existe nenhuma editora brasileira publicando o personagem, né, cara? Ou eu tô enganado?
Não, a Mitos tem lançado de tempo em tempo coletâneas, né? Edições mais luxuosas, assim, para um público mais restrito, né? Eu, por acaso, tenho uma ou duas lá. A coleção mensal eu tenho completa, né, que é linda, foi um trabalho primoroso. Uma pena que não tenha dado tão certo, mas não pela qualidade, e até o preço eu achei que na época estava um valor muito bom. O problema todo é a massificação do público em termos de super-heróis, né? Infelizmente, o público brasileiro me parece muito mais dependente de super-heróis do que o americano. Nos Estados Unidos você tem mercado para várias coisas, aqui no Brasil não. É impressionante. Eu, que sou quadrinólatra obsessivo compulsivo, eu tenho que me contentar com isso, porque 70% das publicações brasileiras é destinada a super-heróis. Então, a minha coleção, a parte da minha coleção, a maior parte é de super-heróis, embora não seja o meu gênero preferido. A minha maior coleção é do Batman. E não é nem de longe o meu personagem preferido. Entendeu? Eu gostaria muito de ter uma coleção enorme do Juiz Dredd e de todos os personagens, Slane, os personagens da 2000 AD. São sensacionais, cara. É outro tipo de pegada, né?
Com certeza, pois é.
E o nosso Juiz Dredd já teve duas adaptações para o cinema, né, Paulinho? Uma que é mais recente, agora de 2012, com o título apenas de The Dredd, e aquela outra de 1995, intitulado Judge Dredd, que tinha inclusive o Stallone fazendo o papel principal, né? Quer dizer, o Stallone totalmente canastrão, né? Diga-se de passagem. Cara, você chegou a assistir essas duas adaptações?
Não, eu assisti apenas a primeira. A segunda, aqui, infelizmente, eu moro aqui no município do interior, onde os filmes, se não tiverem bilheteria, eles ficam 3 dias em cartaz. Então, se você não tiver naquele dia, na hora exata, né, então você acaba perdendo. Eu perdi bons filmes por conta disso, por morar em Friburgo. Então, se fosse o filme dos Vingadores, claro, é um mês em cartaz, né? Agora o Dredd ficou... O segundo, né? Ficou 3 dias aqui. O primeiro, eu lembro que quando passou, ficou também pouco tempo, né? Mas eu era um pouco mais esperto em relação a isso. Então, eu gostei, sabe? Eu tenho um problema, que eu tenho uma doença, cara. Eu gosto de tudo. Então, é difícil pra mim avaliar. Então, eu sou tão fascinado pelas histórias em quadrinhos que além de ter a coleção de quadrinhos, eu tenho uma coleção de VHS daqueles filmes todos antigos, inclusive aquele Liga da Justiça, o trash que passava no SBT. Eu tenho aquilo em VHS, cara. Eu tenho os seriados do Batman dos anos 40, todos em VHS. E depois, quando surgiu o DVD, eu tenho isso tudo também em DVD. Então, eu sou um péssimo crítico, entendeu? Como avaliar, mas enfim. E o Juiz Dredd, eu acho um personagem incrível. Ele inspira uma série de outros personagens em cima daquela vibração da 2000AD. Você vê que vários personagens consequentes surgiram, inclusive aqui no Brasil, né? Eu vejo o Doutrinador como um sobrinho brasileiro do Juiz Dredd, vamos dizer assim. É claro que genial a criação do Luciano, né? Mas é numa linha que é inaugurada já há um bom tempo, né? O Brasil que infelizmente nunca aceitou muito bem, né? Você vê que passou pela Ebal, né? Tinha um título 2000AD lançado pela Ebal, que também durou muito pouco, só com quadrinhos ingleses. Depois a Pandora lançou alguma coisa, a Mitos fez um trabalho excelente, né? A coleção do Juiz Dredd, eu tenho toda ela, que saiu aqui no Brasil, a mensal, né? E excelente, tradução perfeita, outros personagens além do Juiz Dredd, como Slane, enfim. Mas no Brasil, por incrível que pareça, o público brasileiro é muito refém dos super-heróis. Então a grande fatia do mercado é dominada pelos super-heróis, entendeu? Então as pessoas acabam perdendo a oportunidade de conhecer outros gêneros de quadrinhos interessantes, porque tem que comprar os super-heróis, né? Entendeu? A mídia é muito forte. Parece que o público brasileiro gosta mais dos super-heróis que os próprios Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos tudo é possível, né? O mercado para tudo, até para as velharias, que eu gosto, né? Tem um público lá que é old, né?
É verdade, não tem como a gente comparar, né, com o mercado americano, né? Bom, mas pegando o gancho aí dessa segunda faixa que rolou, a Make That Money, do titio Alice Cooper, em homenagem aí ao tio Patinhas, a música tem até um subtítulo, né? Scrooge's Song, que é a canção do Uncle Scrooge, enfim, que é o nosso tio Patinhas aí. Eu queria já aproveitar para explorar justamente essa crise de quadrinhos Disney, né, no Brasil, com o rompimento lá do contrato com a editora Abril, depois de quase 70 anos ininterruptos aí de publicações, muitas delas semanais, né? O Pato Donald número 1, por exemplo, é de 1950. Enfim, é um baque gigantesco, né, Paulinho? Principalmente para quem aí, como nós, cresceu lendo esse tipo de material, né? Pato Donald, Zé Carioca, Almanac Disney, o Mickey, tio Patinhas, enfim, parece que a própria editora Abril aí, outrora tão poderosa, não anda lá muito bem das pernas como um todo, né? Cancelando aí inúmeras outras publicações. Quem poderia imaginar isso, né, cara? Uns anos atrás aí, incrível, né?
O problema, eu vou começar pelo tio Patinhas. Tio Patinhas é um personagem fantástico, né? Eu acho que mesmo quem nunca leu um quadrinho na vida conhece o tio Patinhas. Aquela figura é quase que um arquétipo, né? O tio avarento, né, que fica guardando moeda por moeda, né? Inspirado na célebre canção de Natal, ou conto de Natal, do Charles Dickens, né? O personagem, o Ebenezer Scrooge, que deu a inspiração ao Karl Barks, a criar o tio Patinhas. E as histórias do tio Patinhas são sensacionais, né? Não só as do Barks, mas de todos os outros posteriores. Tem material italiano de Romano Scarpa, né, que é espetacular, né? O que acontece assim, a editora Abril, ela foi um marco na infância de muitos de nós, mas existia a Abril, existia a RGE, existia em menor escala a Block, a VEC, uma concorrência saudável e o quadrinho muito popular. Era um quadrinho acessível para todos. O que acontece, né? Com a globalização, a Panini na verdade Panini, que é italiana, né? Ela começa a estender o seu domínio sobre o planeta. Um poderio econômico enorme. Tanto é que a Panini publica Marvel, DC, Disney em vários países da Europa, né? Você vê, Espanha, Portugal, Itália, onde a sede, França, Alemanha, na Bélgica, e América do Sul. Panini chegou para arrebentar. Quando a Abril perde os direitos da Marvel, a Panini começou a fazer um trabalho nunca visto no Brasil, né? Álbuns, papel melhor, publicando todas as histórias sem corte, né? O preço maior, porém ainda acessível. Então a Abril começou a ficar sufocada. Logo em seguida, um ano depois, a DC no Brasil sai da Abril, vai para a Panini. Aí a Abril começa a perder fôlego, né? Já tinha perdido anos antes a Turma da Mônica para a Editora Globo. A Editora Globo daqui a pouco entrega também a Turma da Mônica de mão beijada para a Panini. Então esse mistério todo, eu acho até que isso é uma estratégia de marketing, né? Tá deixando os personagens Disney mais vivos do que nunca, porque, pô, na verdade estava vendendo mal, né? As mensais da Disney estavam vendendo muito mal. O que sobressaía eram as edições especiais, mas o investimento nas edições especiais era muito caro para um público restrito, entendeu? Tem uma coleção do Mickey maravilhosa, Anos de Ouro do Mickey, maravilhosa. Só que era 60 pratas cada um. Agora está em promoção aí a R$20. Entendeu? Mas, pô, olha o investimento. Acabamento luxuoso, capa dura, material de primeira, papel de primeira, né? O público não aguenta. Entendeu? Então a Panini, a Abril acabou investindo muito, era a tacada derradeira, e não teve o retorno, né? E a Panini tem esse poder econômico. Agora, já foi anunciado ontem, né, um álbum de figurinhas dos 90 anos do Mickey, pela Panini. Mas você sabe, assim, que a Panini tem a divisão de quadrinhos e tem a divisão de figurinhas. Nem sempre as figurinhas têm um licenciamento exclusivo. Entendeu? Isso não quer dizer que a Disney esteja com a Panini, mas tudo leva a crer que sim. Né?
Tudo parece que está se encaminhando para isso, né? E chegamos então a essa dobradinha maravilhosa dessa versão aí de Flash Gordon, né? Juntando Alex Raymond de um lado e o Queen do outro. Quer dizer, daí só poderia mesmo sair coisa boa, né, Paulinho?
O filme de 1980, Flash Gordon, ele não é bom, mas, assim, eu gosto desse filme. Eu tenho VHS e tenho também em DVD. Por quê, cara? Naquela época, em 1980, eu era um moleque já quadrinhólatra, lógico, né? E eu era apaixonado pelo Flash Gordon. Alex Raymond, pra mim, é um dos três deuses dos quadrinhos. E aquele filme, quando surgiu, eu lembro que a Kibon lançou um álbum de figurinhas, que você só ganhava figurinha se você juntasse não sei quantos palitos de picolé. Então eu chupava picolé pra caramba, mas completei o álbum. Eu tenho um álbum até hoje lá em casa, que é do Flash Gordon. E quando passou no cinema, naquela época você conseguia assistir todas as sessões do cinema. Eu assistia todas, porque eu era fissurado no personagem. A Lily era minha namorada. Enfim, Professor Zarkov, aquela coisa toda, o Mongo, o planeta Mongo, né? O Imperador Ming, o Impiedoso, aquilo tudo me fascinava muito, até por conta do quadrinho do Flash Gordon. Então a gente tem uma memória afetiva pelo filme, mas o filme em si é terrível, né? E agora Queen, né? Queen, vamos dizer assim, é um dos maiores momentos da música de um passado recente, é o Queen, né? Fred Mercury, é o Brian May, Mas o Fred Mercury, especialmente, é um cara que acho que é difícil a humanidade produzir um outro ser daquele. O cara era um músico, um artista completo, exímio compositor, né, pianista, vocalista, a presença de palco. Esteve, você também esteve lá no Rock in Rio, naquele primeiro dia, 11 de janeiro de 1985, fechando aquela noite que já tinha Whitesnake, Iron Maiden e fechando apoteoticamente com Queen. Então, Fred Mercury, saudações, porque o cara foi um deus que caminhou entre nós e a gente aproveitou tão pouco, uma pena, né?
Verdade, verdade. Apesar da carreira brilhante, aproveitamos muito pouco realmente do Fred Mercury. Ele que foi vitimado por aquela doença terrível, né, ali em meados do final dos anos 90, dos anos 80. E foi uma perda imensa. Bom, mas falamos agora aqui há pouco dos dois filmes do Juiz Dredd e agora dessa adaptação aí do Flash Gordon de 80 com a trilha sonora do Queen. Mas hoje a gente está testemunhando, né, Paulinho, uma verdadeira avalanche de produtos derivados de personagens de quadrinhos. São muitos games, muitos filmes e principalmente muitas séries de TV, que são coisas que sempre rolaram, né, mas não com esse volume todo, né, que realmente é impressionante. E por outro lado, até mesmo adaptações de quadrinhos brasileiros estão começando a rolar. Enfim, o que não era muito comum, já falamos rapidamente hoje por aqui, por exemplo, na abertura do programa do filme do Doutrinador, né? Recentemente tivemos a estreia de Tungstênio, um filme baseado na obra do quadrinista Marcelo Quintanilha, que é um artista excepcional. E existem outras centenas de exemplos, são vários filmes e séries de super-heróis, a gente vê isso toda hora, não só nos cinemas, né? Mas principalmente nesses novos serviços, né? Streaming, tem Netflix, tem a Prime Video, que é da Amazon, tem o Crackle. Tem também a HBO, o D.O., tem o Globosat Play. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, Paulinho. No meio disso tudo, de todos esses lançamentos de filmes e de séries, dá tempo para acompanhar tudo, cara? Você consegue assistir tudo isso?
Não. Eu não consigo acompanhar tudo. Assim, eu sou... eu tenho uma doença. Eu falo publicamente que eu sou quadrinhólatra obsessivo compulsivo. Então, eu leio... pelo menos 3 quadrinhos por dia. Mas minha meta é ler 10. Né? E assim, que me perdoe aí todo mundo aí que fala aí que lê mais quadrinhos, eu não conheço. Eu já li mais de 30 mil quadrinhos. Com certeza. Então, ainda faltam, pelos meus cálculos, ler mais 100 mil quadrinhos na minha vida para eu ficar satisfeito. Né? Mesma coisa em relação aos filmes, aos seriados e tal. Eu não consigo. O dia, infelizmente, tem 24 horas. Eu aprendi hoje, já de uns 20 anos para cá, eu durmo muito pouco. Eu durmo cerca de 4 horas por noite, às vezes 5, quando estou muito cansado. Porque eu me recuso, porque eu quero viver bastante, eu quero ler, eu quero assistir, eu quero ouvir meu som, eu quero ir lá publicar nos quadrinhos, um monte de besteira, eu quero fazer o meu trabalho com as pessoas, né, com os desprovidos, enfim, então 24 horas apenas, então eu não consigo acompanhar, mas o desejo é enorme. Agora, o que me deixa muito satisfeito, e eu acho que de alguma maneira o nosso movimento de quadrinólogos faz parte disso, como outros movimentos, né, começaram isoladamente, mas acabou tendo uma proporção. Então, hoje o público, ele está gostando da linguagem dos quadrinhos, né? E que anteriormente era visto como uma arte menor, como uma arte para imbecil, para retardado, para criancinha, entendeu? Então, hoje não. Hoje, apesar de que existem algumas pessoas assim ainda, né? Mas hoje os quadrinhos são percebidos como uma arte igualmente importante como as outras. Né? E que grandes criações, né, que tivemos aí ao longo de mais de 100 anos. E que todas elas podem ir para as telas mesmo. Né? O Doutrinador do Luciano, assim, poxa, Gustavo e Serginho, é a coisa que me deixa imensamente feliz. Por quê? Porque é gente nossa. É um cara que sonhou, que estava lá na infância lendo o gibizinho dele, desenhando, mas não sei o que. Ousou sonhar, acreditou no sonho e conseguiu. E conseguiu, assim, um por um. Né? E hoje está nas telas. Entendeu? Motivo de orgulho, cara. Assim, eu fico imensamente feliz por ele e pelos quadrinhos.
Ah, legal. O Luciano realmente, pô, é um guerreiro, é incrível, incrível, pô. Bom, no próximo bloco, já que estamos falando sobre quadrinhos made in Brasil, a gente selecionou somente material nacional, né? Vão rolar então as seguintes faixas aí na sequência, né? Todas elas detonadas por bandas brasileiras. Pirata do Tietê com a Baranga, uma banda maneiríssima de São Paulo. É, o título dessa música faz alusão aí, claro, aos inesquecíveis Piratas do Tietê, né? Personagens criados pelo grande Laerte, né? Depois vai pintar uma faixa de autoria dos Devotos de Nossa Senhora Aparecida, chamada Gibis, Ramones e Motorhead, né? Que conta a história de uma molecada aí que se reúne para curtir rock and roll enquanto lê quadrinhos, que é sempre uma ótima ideia, né? É, os Devotos são uma banda bem antiga aí, também paulistana, né? Fundada lá pelos idos de 1986 pelo famoso Thunderbird, né? Aquele conhecido VJ dos tempos áureos aí da MTV brasileira, né? E a terceira faixa desse bloco brazuca vai ser a Wolverine Blues, né? O Blues do Wolverine aí, gravada pelo nosso Nazi, vocalista super conhecido, né? Do Ira, e que há alguns anos tem uma carreira solo que é maneiríssima aí, na qual ele inclusive meio que emula lá o Wolverine, né? Quase um cosplay, digamos assim, o Nazi aí nessa onda de Wolverine, né? E essa faixa foi pescada do Onde os Homens Não Ousam Pisar, né? Um álbum que é do ano de 2006. Bom, bora aproveitar aqui esse gancho de sons nacionais aí e do quadrinho nacional. A gente quer saber, Paulinho, quem mais que você poderia citar aí dessa nova safra, né? Dessa galera que está chegando agora no mercado aí, além dos já citados Luciano Cunha e Marcelo Quintanilha, né? Quem mais é que faz a sua cabeça aí, cara?
Olha, é tanta gente, rapaz. Olha, gostei muito do Gustavo Borges, que ele agora ilustrou e também fez o roteiro da graphic novel do Cebolinha. E olha, o menino jovem, cara, o cara não tem 30 anos, acho que ele deve ter uns 24, 25 anos. E o moleque manda muito bem, o cara tem uma sensibilidade fora do comum. Eu tenho o Danilo Beirute, eu acho que é um cara fantástico, faz muito a minha cabeça o Danilo Beirute. Tenho o Jorge Capelli, esse é até amigo pessoal, ele faz o Cucaracha, faz com muita maestria, é um quadrinho leve, divertido, é mais nos moldes influenciados pelos europeus, né? Aquele quadrinho limpo, né? Tem o Lucas Libânio, que tem um personagem sensacional que se chama Hans Grotz. Eu tenho todos lá em casa também. Enfim, se eu estiver esquecendo de alguém, porque os quadrinhos não tem preço, cara. Eu não recebo nada para fazer aquilo, mas recebi a amizade de centenas de artistas que me mandam material. E eu vou ficar eternamente agradecido. Às vezes eu compro, né? Vejo que o cara tá precisando até pra dar uma força, pra dar uma alavancada. Mas os artistas são tão generosos que eles me mandam de presente. Então, pô, eu fico até meio sem graça, mas enfim. E lá na minha gibiteca, eu tenho uma parte só pra eles. Não só os que são meus amigos, mas também dos que eu não conheço, mas que fazem um quadrinho nacional. E isso é um sonho. Eu gostaria de fazer o meu quadrinho. E aí pretendo fazer. Estou esperando me aposentar. Né? Eu também tenho uma certa habilidade com desenho, mas não como esses meus amigos todos. Mas quem sabe, né? A gente treinando. Né? E tem essas figuras da velha guarda aí já, né? O Laerte é um deles, né? O Laerte é um cara que dispensa comentários, né? Sagacidade, percepção. Ele um cara que tem uma visão, né, crítica, sem ser aquela coisa, sabe, chata de reclamona. Não, ele tem uma visão crítica, mas é uma crítica tão sutil que contagia e faz pensar, né? Acho que eu vou esquecer um monte. Ou então, se eu começar a falar aqui, eu vou começar a falar de vários. E, poxa, todos eles parabéns, cara. Eu gosto de todos.
Paulinho, mas e do quadrinho, cara, de modo geral, com os gringos? A gente sabe que você curte todos os gêneros, né, cara? E essa tua coleção aí é sensacional, de quadrinhos aí, atesta isso. Mas o que é que você tá lendo agora, por exemplo, por esses dias, cara? Diz aí pra gente.
Olha, assim, eu tenho me dedicado nesses dias aos mangás, né? Eu tô lendo muito One Punch Man, que é de um cara chamado One, que é sensacional. Tô lendo o novo Lobo Solitário, Vagabond, que tá voltando às bancas, mas aí num acabamento luxuoso da Panini. Enfim, eu tô gostando muito do mangá, né? Especialmente eu gosto muito de mangá de samurai, né? O Lobo Solitário para mim foi um marco, assim, toda a minha paixão pelos quadrinhos, porque antes daquilo eu não aceitava, né? Depois, agora eu tenho lido muito material do Léo, né? Que meu amigo PH do Tu Já Viu me manda, e o Léo, você sabe que está radicado lá na França, né? E os brasileiros pouco conhecem o brasileiro Léo, e sou apaixonado, né? Li ultimamente também O Casamento do Fantásio. O Fantásio se casou finalmente, né? E tem um personagem que eu gosto demais, português, não sei se tem sido lançado atualmente, mas eu consegui comprar todos os álbuns do Jindel Mônaco, que é uma criação espetacular, quadrinho português, mas da melhor qualidade. Isso tudo faz muito minha cabeça, mas italiano também, mas o italiano eu gosto mais de Manara, Serpier, agora eu não posso esquecer nunca de Moebius, né? Moebius sempre um dos meus preferidos, e é impressionante, por mais que você tenha lido muita coisa de Moebius, é pouco, porque a produção do cara foi vastíssima, né? Então você sempre está achando alguma coisa que você nunca viu, né? Quadrinhos assim, eles não são datados, né? Então você não pode falar nem que você está desatualizado, porque eles não pertencem nem ao presente, nem ao passado, nem ao futuro. Eles estão ali, né? Então você tem que ler antes de morrer, né? Moebius é essencial demais, né?
Pô, sem dúvida, Titio Moebius aí pra mim é top 5 aí de todos os tempos, tem nem pra onde correr, né? Mas bom, minha gente, vamos lá então, botar então mais esse som aqui pra rolar. Nessa próxima sequência, vamos de Baranga com Pirata do Tietê, depois é a vez de Gibis, Ramones e Motorhead, uma combinação perfeita aí, uma faixa dos devotos de Nossa Senhora Aparecida, fechando então com Wolverine Blues do Grande Nazi. Bora lá então, som na caixa.
See how verdade, eu sou um animal. Um animal da pior espécie. Um animal que jamais se esquece. Um animal que se mata. E aí, xará, você quer se divertir? Não me venha com indiretas. Eu sempre faço a coisa certa. Eu sei da sua sensibilidade de cobra moral. Mas, meu amigo, eu mato cobra no nosso pau. Sou pesadelo. Seu pior pesadelo. Saber o que eu tenho e você não tem, isso eu não tenho pra ninguém. Mas não tema. Se meu peito de touro tem subido muitas, muitas mulheres solteiras, é. Através da vida eu tenho arrastado milhares de grandes e curtos amores. Milhares de milhares de milhares de milhares de amores.
Legal, esse foi então o bloco de Rock BR, Rock Brasil aqui de hoje, né, com três bandas nacionais apresentando temas que são, de alguma maneira, ligados aí aos comics, né? Eu queria saber de você, Paulinho, o seguinte, né, já aproveitando esse gancho aí, e os quadrinhólatras, cara, como é que surgiu essa ideia de você montar lá o grupo, montar a página no Facebook? Quando é que foi isso, cara? Como é que, enfim, você se animou para começar aí essa brincadeira? Conta aí pra gente, cara.
Na verdade, essa história de rede social surge na minha vida por conta da tragédia. Né? Houve uma grande tragédia em Nova Friburgo, como todos sabem, em 2011. E eu fui dado como morto. Muitas pessoas, porque na rua da minha casa houve um desabamento onde morreram 32 pessoas. E aquele boato de que eu tinha morrido. E... pô, eu não morri, né? Estou aí até hoje. Mas enfim, como eu já era um cara assim, muito querido pela comunidade por causa do meu trabalho, pouca gente dos quadrinhólatras sabe ainda, mas eu sou psicólogo e trabalho com doentes mentais há 25 anos, trabalho com comunidades de base, pessoas em situação de rua. Então, para tranquilizar as pessoas, eu ficava... vamos dizer assim, dormindo na casa da minha então namorada, eu resolvi montar um Facebook para avisar todo mundo que não estava vivo, não sei o quê. Eu já tinha tido Orkut, mas eu mal entrava, né? O meu único interesse na internet era os quadrinhos. E nesses anos todos, enquanto o mundo inteiro estava no Orkut, eu estava pesquisando sobre quadrinhos. Eu fiz uma pesquisa mundial, vou falar para você que eu sou autoridade nos quadrinhos, mas eu sei onde está determinada fonte de informação, porque eu fiz com mais de 10 anos isso. Desde que a internet surgiu, eu fuçando e fui adquirindo conhecimento, descobrindo coisas. Mas enfim, aí surgiu o Facebook, E aí, de repente, um ano depois, lá para 2012, todos meus amigos no Facebook, eu frequentava a banca de jornal do Ralph Jandri, e ali a molecada sempre me perguntando um monte de coisa sobre quadrinhos. Já sabia que eu tinha uma coleção bacana e que eu lia. Realmente, eu não pego um quadrinho e guardo sem ler. Eu leio todos, cara. Os que eu não leio estão lá me esperando do lado da minha cama. Deve ter uns 200 lá, mas eu só guardo depois que eu os leio. Então, a molecada lá naquela coisa... pô, como é que surgiu o Homem-Aranha? Não sei mais o que. O Homem-Aranha já se encontrou com o Hulk quantas vezes? Quem é o autor? Não sei o que. Pô, falei, pô, Ralph, vamos montar um grupo? Aí ele, top e tal. E qual vai ser o nome? E esse nome, quadrinhólatra, eu sempre, você deve lembrar disso, eu falava, não, eu sou quadrinhólatra, né? Eu não sou alcoólatra, eu sou quadrinhólatra. Minha compulsão é essa. Eu gasto meu dinheiro na banca, não é na boca de fumo, não é no botequim, é na banca de jornal. Eu tenho essa compulsividade mesmo. E aí o cara topou. Aí eu cheguei em casa, montei mais ou menos, vi lá como é que eram as ferramentas para montar um grupo. E início do grupo foi mesmo aqui em Nova Friburgo, né? Você é membro fundador também. De repente, daqui a uns 6 meses, as pessoas foram descobrindo os quadrinhos e foram pedindo para entrar. E quando eu vi alguns artistas de quadrinhos, uns menos famosos, outros famosos, Danilo Beirute, por exemplo, está lá desde sempre, está o Ivan Reis, está, né, desde sempre com a gente. Enfim, tem uns que pouco se manifestam, mas estão lá, né? Pô, tá o Gustavo Machado. Quer dizer, vários figurões começaram a entrar no quadrinho, para mim, imensa alegria, honra, felicidade, porque eu sou fã desses caras todos. E de repente eu estava falando e as pessoas, assim, perguntando, e eu respondi. Não como vários sumidades dos quadrinhos que a gente pôde conhecer ao longo desse período, mas também com uma certa qualidade. E o pessoal foi gostando daquilo. E eu sempre muito receptivo. Então, uma coisa que eu tenho na vida mesmo, de sempre tratar bem as pessoas. E o que conquistou foi que eu comecei a dar para os novos integrantes um presente virtual. Eu via mais ou menos a cara da pessoa, assim, o que a pessoa gostava, e escolhia um quadrinho, 2, 3 e pronto. E se era um artista, eu escolhi o quadrinho do artista, que foi cativando. Aí veio várias ideias, outras, presentear as pessoas no aniversário dela com um quadrinho, e o quadrinho sempre com uma capa de... E também fazendo alusões às datas comemorativas. Aí eu pesquisava aquilo, ficava pensando, pô, hoje é dia do quê? Hoje é dia do açougueiro. Então eu ia lá e procurava em toda a rede um quadrinho que tivesse uma capa com um cara cortando carne, o Pato Donald cortando carne no açougue. Pô, já consegui isso, cara. Cada coisa maluca. E aí foi tomando forma.
Esse tipo de primeiro contato, feito assim, dessa maneira, já acaba fazendo uma grande diferença, né, Paulinho?
Sim, porque aí quando o cara já entra lá e ele é bem recebido, ele já se percebe como parte do grupo. E o outro, ele já percebe que aquele grupo ali não é pra ficar de picuinha, né, de falar que Marvel é melhor que DC, de que não sei quem desenha mal, né. Ali não, ali é um grupo de amigos que vão falar sobre as coisas que gostam, né? Trocar informações, aprender, fazer amizades, né? Pô, através dos quadrinhólatras, algumas parcerias surgiram. Pessoas começaram a desenvolver trabalhos em conjunto, porque se conheceram lá, naquele espaço. Claro, né? Isso aí não poderia ser sem alguns momentos tristes, né?
Pois é, tem esses momentos tristes aí, tem também esse outro lado, né? Enfim, a gente sabe que é prazeroso, né? Isso de poder reunir tanta gente interessada nos mesmos temas, né? Trazendo todo mundo para o debate, para a conversa, para a troca de ideias, dicas, experiências, enfim, isso é muito legal, mas a gente sabe também que no final das contas dá um trabalhão aí para manter isso, né, cara? Eu, por exemplo, sempre acompanhei a tua luta aí para manter o acesso, né, aos quadrinhólatras. É sempre saudável, e evitando postagens aí com temas complicados, né, que suscitam discussões aí mais acaloradas, que são, na maioria das vezes, inúteis aí, ou temas polêmicos, ofensas fora de propósito, enfim, o pessoal vive saindo aí no tapa por qualquer motivo tosco, né, tá feia a coisa, mas eu quero dizer o seguinte, cara, sem esse controle também que você faz, eu acho que ficaria praticamente impossível para se conseguir manter um nível mínimo, né?
Mas assim, para você ver, quase uma hora vão completar 7 anos em abril de 2019. Mas desde o terceiro ano e tal, nós já desenvolvemos uma filosofia dos quadrinhos. Qual a filosofia? Aqui você pode ser o que você quiser, desde que você não perturbe o direito do outro, né? Então, postagens, comentários homofóbicos, racistas, ideológicos, né? O que eu gosto de falar assim, o cara subir num palanque aqui não vai dar certo. Então eu desincentivo isso e de cara. Quando percebo que o cara tá ali para tumultuar, pô, eu não quero. Não quero, porque é um ambiente de paz ali, tem mulheres. Né? Então o cara não vai me botar uma arte explícita ali. Aí ele tá de sacanagem, ele tá querendo tumultuar realmente espaço. Tem crianças, tem pessoas de orientações religiosas distintas, políticas, mas não sei o que. Então tem que ser um ambiente saudável. Claro que eu acabei colecionando desafetos, alguma meia dúzia que não gostou e que falam mal de mim, não sei mais o que, mas pô, quer saber, né? Cara, monta um grupo pra falar mal de mim, então não tem problema nenhum, eu não vou sofrer mais. Eu até sofria, quando tinha, lá nos primeiros tempos, tinha que mandar alguém embora dos quadrinhos, eu ficava pensando, pô, sacanagem, um ser humano que tá ali do outro lado, todo mundo tem o seu dia de piti, isso eu até relevo. Agora, quando você percebe que o cara constantemente está ali, e agora eu igual super-herói, eu tenho arqui-inimigo, eu tenho uns dois ou três que eles querem entrar de volta de todo jeito e criam um perfil fake e tal. Aí, só que uma vez teve um garoto, o garoto xingava todo mundo, não sei o que, eu tive que mandar o garoto. No perfil do garoto, ele estava com 47 anos, mas na verdade, depois eu descobri que o garoto tinha 13 anos. Eu até consegui conversar com a mãe do garoto, né, para falar, pô, ele está fazendo umas atitudes aí meio esquisitas. Caso de conselho tutelar, ele ameaçou até um outro de morte lá, um integrante do grupo, umas coisas meio, né, patológicas até. Pois bem, só que o garoto tinha alguns erros de concordância que eram dele. Daqui a pouco, passou uns 2 meses que o garoto foi banido, me veio com outro perfil, né? Aí eu inicialmente aceitei, porque eu vi que tinham vários amigos em comum. Aí eu falei, pô, vou botar o cara no grupo, não sei mais o que e tal. Daqui a pouco o cara resolve me mandar uma mensagem com os mesmos erros de grafia. Aí no Messenger tem assim, a localização, né? E era do interior de Pernambuco, né? Eu falei, pô, é o cara. Aí eu falei, poxa, como é que você tá? Beleza? Pô, sinto muito por você, mas eu vou ter que te banir de novo, porque eu já saquei que é você. E se você continuar insistindo, você lembra daquela história que eu te falei em relação ao conselho tutelar? Pois bem, agora eu vou. Nunca mais o garoto encheu o saco. Nunca mais ele quis se enfrentar no grupo. Entendeu? Agora, como é que é o poder do fake? Ele conseguiu enganar vários amigos meus. Eu só botei o cara no grupo porque eu vi que ele tinha 40 e tantos amigos em comum, todos ligados a quadrinho. Eu ingenuamente, entendeu? Mas agora eu sou muito safo, cara. Agora, pra eu aceitar alguém no grupo, eu olho o perfil inteiro pra ver se não é fake. E se tiver algumas atitudes discriminatórias no perfil, eu prefiro não aceitar, porque eu sei que ele vai levar o preconceito dele para dentro de um espaço que é de paz.
Eu acho que eu vou votar em você, cara, para ser o moderador geral aí da internet mundial. Eu acho que assim as coisas vão melhorar muito, pô. Tu é o cara.
É, agora eu tô fera nisso, hein? Tô fera, hein?
Pois é, esse tipo de coisa que precisa ser combatida sempre, né? Perfil fake, fake news. Parece que fake é a palavra da moda, infelizmente. Bom, mas beleza, no próximo bloco, as duas primeiras faixas que vão rolar se referem ao mundo dos super-heróis lá da Marvel e da DC, ou melhor, pela ordem da DC e da Marvel, pois a primeira rolar tem relação com a DC, trata-se da Jimmy Olsen Blues, faixa de autoria das Spin Doctors, banda de Nova York formada ainda nos anos 80, que ganhou fama mundial aí nos anos 90. Jimmy Olsen, como todo mundo sabe, e quem não sabe deveria saber, é o fotógrafo do Planeta Diário, um jornal fictício lá dos quadrinhos do Superman, e na sequência vai rolar Hulk, que por sua vez é um dos principais personagens do universo Marvel, claro, todo mundo conhece o incrível Hulk, né? Numa faixa que a gente pescou de um álbum de 72, absolutamente sensacional, da Icarus, uma banda inglesa, tanto quanto obscura, né, de rock progressivo, e cujos integrantes eram fanáticos por quadrinhos e resolveram gravar essa pérola para homenagear justamente o universo dos super-heróis da Marvel Comics. Quer dizer, todas as faixas do álbum possuem títulos de super-heróis. Além do Hulk, tem o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Thor, Demolidor, Capitão América. E o mais legal de tudo é que os próprios músicos se apresentam nos créditos com nomes misturados também a esses personagens. O vinil desse álbum, na época, foi rapidamente retirado do catálogo de venda da gravadora por conta dos direitos autorais, porque a Marvel não gostou nada dessa brincadeira. Mas rolou um relançamento em 2007 por um selo japonês em CD, e é esse material que se pode encontrar disponível na internet para compra. Quem se interessar, por exemplo, pode pesquisar, e por incrível que pareça, até aqui no nosso Mercado Livre, esse item aparece para venda. Por esses dias mesmo, eu fiz uma pesquisa rápida e achei, olha só que interessante, Paulinho, está em torno de R$140. É mole?
Pô, o LP então deve custar quanto, hein? Né? Agora, voltando do Jimmy Olsen, particularmente eu não gosto muito desse personagem, né? A gente entende o contexto em que ele foi lançado. Era a época dos sidekicks. O Capitão América tinha o Buck, o Batman, o mais famoso de todos, né? O Robin, o Arqueiro Verde tinha o Speedy, Flash tinha o Kid Flash, o Superman tinha que ter o Jimmy Olsen. Né? E ele, mala sem alça, com aquele reloginho chamando toda hora o Super, ele estava lá na boa com a Lois e estava o Jimmy lá em perigo. Então, mas a gente compreende o contexto histórico, né? Mas eu acho assim, se fosse hoje, esse personagem não teria muita. Tanto é que ele aparece assim, contracenando, mas acho que mais por insistência da DC de manter os personagens vivos do que essencialmente como protagonistas. Jimmy Olsen tinha uma revista que durou anos nos Estados Unidos, assim como a Lois. Lois Lane também tinha a revista dela. Agora, é interessante que aqui no Brasil saíram essas revistas, mas só que eram as duas revistas eram lançadas em uma só pela Ebal. Miriam Lane, que era o nome, né, da Lois aqui no Brasil, e Jimmy Olsen. Não fez sucesso algum, era das revistas menos vendidas da Ebal, né? Superman, no caso do Super-Homem, né? Vendia bem mais. Agora, quanto a essa pérola, The Marvel World of Icarus, realmente é um descasso, vale toda a pena. Por acaso você me presenteou com uma cópia há mais de 10 anos, que eu tenho até hoje. Eu não a escuto, mas eu escuto na internet, porque tem no YouTube, né? Agora, poxa, R$140 o CD, hein? Imagina quanto que deve estar valendo o LP, porque a Marvel ficou em cima, né? A Marvel
ficou em cima e foi retirado rapidamente do mercado, é coisa de semanas aí, cara.
Mas então deve valer uma fortuna. Você sabe que tem um LP do Raul Seixas, o segundo dele, que aconteceu isso, né? Ficou um mês no mercado, quase. Quer dizer, não vendeu nada. Hoje vale uma casa, vamos dizer assim. O segundo LP do Raul, antes dele explodir, que ele era produtor da CBS, aí o presidente da CBS foi fazer uma viagem nos Estados Unidos e o Raul contratou só músicos caros, instrumentos caros, fez uma super produção. Ele mesmo dizia que era estilo de Frank Zappa, né? Gastou uma fortuna. Pra você ter uma ideia, ele contratou um cara para tocar uma nota numa harpa paraguaia. A harpa na época veio de São Paulo no caminhão, só tocou uma nota e plim, gastou uma baba. Quando o presidente da CBS voltou, não teve outra saída a não ser recolher os discos e mandar o Raul Seixas embora. Ele ainda não era o Raul Seixas que a gente conheceu depois, em 73 e tal. Mas, mais ou menos parecido com isso, né? A loucura do Marvel World of Icarus. E é excelente o disco, vale a pena conhecer todo, né? Não só essa faixa aí.
Claro, é uma pérola realmente aí, bela lembrança do Raul Seixas, né? Somos grandes fãs aqui do Titio Raul também, né, Serginho? Enfim, legal. Bom, o terceiro herói a pintar nessa sequência é ninguém menos que ele, Hans Cherox, criação máxima dos italianos Tamburini e Liberatore, né? Um androide doidão lá, construído com peças sobressalentes, né? De uma máquina fotocopiadora, daí o nome dele, né? Ligado a Cherox. Fã de punk rock, apaixonado por uma ninfeta viciada, ninfomaníaca, lá de 12 anos de idade, né, a Lubna. E quem homenageia o nosso querido Hans Cherox é a Que Numero 1, uma banda francesa aí de new wave pop rock que teve vida curta ali em meados dos anos 80, tendo lançado apenas dois singles, né, que na verdade nem fizeram tanto sucesso assim, sendo um desses singles justamente essa faixa aí, Hans Cherox, que é de 1985, né? O personagem surgiu alguns anos antes disso, né? Em 1977, nas páginas aí das revistas Frigidaire e Cannibale, né? Mas foi a partir de 1981, com o lançamento de uma aventura completa, né? Hans Cherox em Nova York, que ele realmente explodiu aí, isso rolou no mundo inteiro, a ponto de ter inspirado, vejam só que interessante aí, até mesmo uma banda francesa, né, como homenagem. E é bom a gente frisar que Hans Cherox reinou também aqui no Brasil, né, Paulinho, alguns anos mais tarde, através das páginas da mitológica revista Animals, foi a partir de 1988 somente, mas eu me referi aí ao personagem como um herói, mas ele seria mais um anti-herói, né, ou sei lá, alguma coisa perto disso aí, né, cara? E aí, como definir aí o nosso Hans Cherox, cara?
É o protagonista, né? Assim, o conceito de herói, ele é muito associado aos próprios quadrinhos de super-heróis. Não tem jeito, a luta do bem contra o mal, isso é uma coisa bem do pragmatismo americano e tal. Agora, a maneira europeia de fazer quadrinhos é diferente, e não é exatamente isso. O cara que está ali no centro, ele é o protagonista, não é exatamente um herói, né? Então ele faz cagada, ele arrepia, você vê que o amor dele, a Lubna, tem 12 anos, pô, politicamente incorreto, acho que até naquela época, não é? E a menina viciada em drogas e tal, mas eles são protagonistas, eles estão ali fazendo um pulo com o público. A maneira europeia de fazer quadrinhos, diferente do americano. O americano, somente com o Frank Miller, com o Cavaleiro das Trevas, é aí que você começa a perceber essas influências europeias em cima do quadrinho americano, que tenta colocar o protagonista nem sempre sendo um cara bacana, mas acaba que dá tantas voltas, que aí acaba aquela história mesmo do bem contra o mal e pronto, acabou. Na Xerox é obra-prima, a gente pôde acompanhar no Animal, a gente pôde acompanhar depois na Heavy Metal, naquela Heavy Metal brasileira. A tradução não era lá essas coisas, mas era uma maneira de saciar aos nossos apelos por um quadrinho desse tipo. E depois, né, essa edição maravilhosa da Conrad, uma edição maravilhosa, né? Completa, será que é completa mesmo? Tem tudo ali, né? E quem sabe não tem algum material perdido para saciar a nossa saudade de Hans Cherox.
Opa, tá aí uma bela questão realmente. A Conrad anunciou que o álbum era completo, né, contendo todo e qualquer material do Hans Cherox que já tenha sido publicado antes por alguma editora e tal, mas quem sabe aí no futuro próximo, sei lá, parece alguma raridade que ficou de fora. No mundo da música isso acontece sempre, né? As bandas estão sempre descobrindo, lançando outtakes, sobras de gravações antigas. Quem sabe nos quadrinhos isso também acontece, né? Vamos torcer. Bom, minha gente, hora de chamarmos então mais essa sequência sonora. Paulinho, meu amigo, você já participou dessa brincadeira aqui com a gente, portanto sabe muito bem como é que funciona, né? A gente tem uma tradição aqui no programa, que aliás é a nossa mais antiga tradição, que é o seguinte: todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui para os ouvintes, como se fosse um DJ. Tá falado? Capricha então, respira fundo e manda bala.
Então, nesse bloco aí, né, falamos tanto aí, Jimmy Olsen's Blues com Spin Doctors, depois uma faixa do Icarus, Hulk, em homenagem ao nosso Verdão, e Rancherox com Que É Número 1.
Pô, Paulinho, pelo visto tu manda bem no francês aí, hein? Tu fala francês, cara?
Rapaz, é francês pra mim é uma língua assim terrível. Eu tenho quadrinhos franceses lá, mas eu demoro 257 anos pra ler um quadrinho francês, cara. E assim, tem que recorrer toda hora ao Google Tradutor. Às vezes fico emperrado, às vezes eu tenho que imaginar. Então, enquanto que eu leio 10 quadrinhos em português, eu leio um francês. Então não dá pra mim num universo totalmente extraterrestre.
É um sofrimento, né?
Sofrimento, até pra falar, cara. Tem que fazer biquinho, essas coisas.
Não, mas mandou bem. Bora rolar então esse som aí, vamos lá. Som da caixa. I think I'll talk to my ex.
sleeping giant, hunkers drawing near. Close your eyes, lock your minds, his name spells instant fear. Causing havoc where he goes, tremble to his name. Giant shiver, heroes run, no one plays his game. Hunkers on the rampage, doesn't understand. Cause underneath that thick green hide is a very mixed up man. Schizophrenic monstrous being, open up your skin. Dr. Banner wants an exit from his cell within. Death, destruction, do not grab him, he's a friendly guy. Doesn't like his savage host, wishing that he'd die. Hawk is on the rampage, doesn't understand. Cause underneath that thick green hide is a very mixed up man. Help my torment, open up his hide. Dreaming, let me see the daylight, not the dark inside. I can't bear to stay like this forever, can't you see? Try to find a time to spare, I'm setting Banner free. Banner's on the inside, doesn't understand how the bullpen can be mean to a very humane man.
Bom, minha gente, chegou a hora de detonarmos por aqui as nossas mais que tradicionais dicas da semana. E hoje eu vou falar do seguinte, dos três showzaços que vão acontecer agora no próximo dia 11 de novembro, que cai num domingo, ali no Quilômetros de Vantagem Hall, no Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca. Pra quem não sabe ou não tá reconhecendo esse nome aí, que é meio esquisito, trata-se do antigo Metropolitan, ou Citibank Hall, ou Claro Hall. Quer dizer, é o mesmo espaço, só que vai mudando de nome conforme muda também o patrocinador. Mas enfim, serão três bandas se apresentando numa espécie de mini festival. Teremos aí o Black Star Riders, o Alice in Chains e o glorioso Judas Priest como atração principal da noite. Imperdível realmente, os ingressos já estão quase esgotados, mas quem quiser correr atrás não dá tempo, basta entrar no site lá do Tickets for Fun e correr pro abraço. Estaremos lá amarradões, né, Gustavo?
Pois é, Serginho, já tô com o meu ingresso garantido aqui há meses, cara. E é o que você falou aí, imperdível, todas as atrações são maneiríssimas, né, tendo como destaque, né, o Judas aí, cujo álbum de estúdio mais recente chegou avassalador, surpreendendo, inclusive, muita gente, né? Vai ser demais. Bom, mas no meu caso, as minhas dicas serão as seguintes. Eu vou mandar logo duas de uma vez. A primeira é uma entrevista recente do mestre Robert Crumb, né, um dos maiores quadrinistas hoje vivos aí, feitas pelo Pedro Bial. Ela foi exibida tem algumas semanas aí no programa do Pedro Bial, lá na Rede Globo, né? E hoje a gente encontra no YouTube, tem um link disponível lá, ou no YouTube, ou pelo Globosat Play, para quem tiver, claro, é até mais prático aí. É um papo sensacional do Bial com o Crumb e a esposa dele lá, né, a Aline. Eles vivem hoje numa cidadezinha francesa chamada Sauve, fica na região centro-sul lá do país, né, próxima lá a Montpellier, entre Marselha e Toulouse, mas para situar é mais ou menos por aí, né? Um documento realmente histórico, quem curte quadrinhos não pode perder isso de jeito nenhum. E a segunda dica que eu passo é o filme do Doutrinador, né, o último Rock Flu, como até já comentamos hoje aqui, né, a gente conversou com o Luciano Cunha, que é o criador do personagem, e essa dica eu passo principalmente porque houve uma mudança aí na data de estreia do filme, que agora vai rolar no dia 1º de novembro próximo. Beleza? Então bora todo mundo ficar ligado aí, porque vai ser realmente de arrasar, né, cara? Sendo que você faturou um cartaz oficial aí, autografado pelo Luciano, né, Paulinho? Eu tive com ele há cerca de um mês, justamente para fazer a entrevista aqui pro programa, né, Serginho? Estivemos com ele aí no Beer Joe, inclusive, e ele gentilmente cedeu um cartaz para mim, outro pro Serginho, e pediu que eu encaminhasse um terceiro para você também, ô Paulinho. Ele tem um carinho especial pelos quadrinólatras, cara. Ele é membro ativo, você sabe, ele é do grupo já desde bem lá no início. Enfim, foi uma grande gentileza dele nos deixar aí esses brindes, pô, maneiríssimos, né, cara?
Pois é, Luciano é gente nossa. O cara, ele tem as mesmas coisas que todo quadrinólatra tem. Gosta, ama, desenha, roteiriza, não sei o que, desde moleque, né? Conhece pra caramba. E o cara de uma gentileza fora do comum. Poxa, Luciano, aqui, eu ainda não te conheci pessoalmente, mas é como se a gente se conhecesse há muito tempo, né? E acompanhando você desde sempre. E, poxa, que felicidade, cara. Pois, e esse presente que você me deu, cara, tá na minha sala dos grandes tesouros, né? Ninguém põe a mão, tá ali preservado. Quando eu morrer, meu filho vai fazer o que quiser daquilo, né? Mas enquanto estiver comigo, pô, um dos meus maiores xodós, cara. Pô, parabéns por tudo que você conquistou e vai conquistar ainda muito mais coisas. Trajetória exemplar para todos nós que sonhamos com isso e realmente é possível realizar sonhos. E você está mostrando isso para todos nós, quadrinólatras e não quadrinólatras também. Quanto ao Crump, o cara, além de ser um artista fora do comum, tudo que o Crump fez, a mim tocou profundamente. Porque o cara me faz rir, o cara me faz pensar, o cara me faz ficar excitado. Enfim, o cara chegou mesmo para romper todas as regras. E o material do Crump, ele conseguia sacanear os próprios hippies, né? Sacaneava demais, né? Aquela história toda de contracultura, mas não sei o que e tal. E ser amado pelos caras. Quem consegue isso? Somente um gênio daquele quilate, Robert Crump. vale muito a pena ver essa entrevista, né? E a Aline, né? A Aline também, ela também tem o material dela, embora não seja tão poderoso quanto o do Krump, mas de alguma forma ele ela foi um casamento perfeito, né? Tanto é que até hoje, né?
Legal, Robert Crumb realmente é um caso à parte, enfim, é papa finíssima, né? Bom, minha gente, no quarto e último bloco aqui de hoje iremos detonar três bandas que apenas possuem nomes que fazem alusão a grandes autores ou personagens de quadrinhos, mas que na verdade não tem nenhuma outra ligação e tampouco as composições têm alguma coisa a ver, enfim, mas que a gente selecionou assim mesmo, né, para apresentar aqui, porque são chances aí imperdíveis. Vejam só que maravilha aí quem a gente vai reunir por aqui agora: é Moebius, Love and Rockets e Asterix. É mole? Pois é, bom demais, né? Bom, começando então pelo Moebius, que além de ser sem dúvida nenhuma um dos maiores quadrinistas aí de todos os tempos, né, é também o nome de uma banda da Itália. Vejam só que curioso aí, que é homônima. Aí é o grande mestre, e a faixa que a gente escolheu dessa banda aí para jogar por aqui se chama Coal, pescada aí do Ibris, que é o primeiro álbum recém-lançado da Moebius. A própria banda se autodefine como sendo de groove metal, fazem um som realmente bem diferente, muito interessante. E Moebius, né, o quadrinista, por sua vez, faleceu recentemente, né, Paulinho? Foi uma perda irreparável. Esse cara foi um monstro, deixou um legado impressionante. Ele nos deixou em 2012, né, cara?
Ele faleceu logo depois que os Quadrinólicos surgiram. Foi uma das primeiras homenagens que eu prestei a um artista no grupo, foi justamente o Moebius. Moebius é o cara que, assim, eu não dispenso nada. Se tiver ao meu alcance, aparecer um quadrinho que eu não tenho, alguma coisa, inclusive ele com Blueberry, né, eu não dispenso. Porque eu sei que eu não estou perdendo dinheiro, cara. Eu estou fazendo investimento. Que Moebius é um extraterrestre, né, talvez, né? Um cara desse, como é que pode ser explicado? É uma arte limpa, uma arte que chega a ser obscena de tantos elementos visuais que ele usa e que transpassa, né? A arte de Moebius, ela consegue ser em 3D. Antes de se falar em 3D, você via que aquela arte saía do papel. Então, Moebius, para mim, um dos maiores gênios da nossa arte aí.
Muito bem. Bom, e as outras duas atrações desse bloco, que vão fazer companhia aí ao Moebius, são Love and Rockets e Asterix. A Love and Rockets é uma banda de rock alternativa inglesa, né? Teve nativa aí entre os anos de 84 e 99. E foi fundada por ex-membros do Bauhaus, que obteve relativo sucesso, especialmente na década de 80, inclusive aqui no Brasil. A faixa que a gente vai apresentar dele se chama Life in Laraley, e apesar do título aí, ela não tem nada a ver com os personagens do universo criado pelos irmãos Hernandes, o Gilbert, o Jamie e o Mário Hernandes, lá com a famosa Vila de Palomar, que surgiu em 83, lá pela Fantagraphics Books nos Estados Unidos, sendo que aqui no Brasil, né, a saga começou a ser publicada pela editora Record, isso já há mais de 20 anos. E mais recentemente aí foi retornada aí pela editora Veneta, enfim, com a promessa de ser relançada inclusive na íntegra. E a faixa saideira dessa sequência aí se chama If I Could Fly, e faz parte do repertório de uma banda inglesa chamada Asterix, cujo único álbum de 70 é homônimo, ou seja, também se chama Asterix, que na verdade era o que podemos considerar como uma pré-banda, digamos assim, né, do que mais tarde viria a ser o Lucifer Friends, banda bem conhecida aí no rock progressivo, e que apesar de contar lá com John Lawton nos vocais, ele que era inglês, o Lucifer Friends consta, né, como sendo uma banda alemã, em razão, claro, dos demais integrantes. Mas enfim, meu caro Paulinho, eis aí duas pérolas dos quadrinhos para você degustar, e obviamente queremos que você comente aqui um pouquinho com a gente, cara. Love and Rockets e Asterix, esses são mais dois pesos pesados, né?
Poxa, sem dúvida. Love and Rockets, particularmente, eu já ouvi de vários amigos assim, que tem uma opinião de que Love and Rockets é o melhor quadrinho já produzido. Não é a minha opinião, mas é um dos melhores, sem dúvida. Love and Rockets é uma obra genial de cabo a rabo. também não dispenso nenhum quando vejo. E se tiver no meu alcance, claro. Mas é o quadrinho, é, também atemporal, não fica velho. Se você ler hoje, você vai gostar. E também, a partir de Love and Rockets, vários outros quadrinhos foram, surgiram, influência dos irmãos Hernandes, realmente geniais. Agora, Asterix, cara, eu praticamente tenho tudo do Asterix. Asterix é a consagração do humor sutil, inteligente, uma dupla de criadores que, daqueles encontros, igual o Lennon e McCartney, com o Sininho e o Dessau, né? Ele, a mistura perfeita, né? O encontro dos encontros, produção memorável do primeiro ao último álbum que eles produziram juntos, né? É possível alguém ler e não gostar? Eu acho que não, né? Engraçado que aqueles primeiros álbuns, para nós, às vezes parece até incompreensível, mas os amigos franceses falam que eles satirizavam toda a política local ali sutilmente, mas a cara daqueles centuriões eram os políticos franceses. Enfim, criação genial, e é um quadrinho que todo mundo tem que ler antes de morrer.
Mais um, né?
Mais um.
Beleza, vamos lá então. Bloco 4 chegando na área. Vamos de Moebius com Cole. Depois quem chega é o Love and Rockets com Life in Lerley. Fechando então com If I Could Fly, do Asterix. Vamos ouvir aí, manda bala.
Yeah. sudden dizzy, frozen stiff, lost in the Hollywood hills, where dreams is real as Frederick's are sustained on air by pills, where all the red that's in the world leads into all the blue, where film stars leave their footprints and film stars join the queue.
Bom, pessoal, esse então foi o bloco derradeiro aqui de hoje. Estamos nos aproximando aqui do final do programa. Mas antes eu tenho uma curiosidade, Paulinho, que é a seguinte. Você tem milhares de gibis guardados lá na sua quadrinhoteca. Eu queria saber como é que surgiu esse seu hábito, cara, de colecionar histórias em quadrinhos. Como é que isso começou? Imagino que tenha sido desde criança, né?
É, na verdade, o que acontece, meu pai e minha mãe, eles são, agora não mais, porque eles já estão idosos, mas eles estão vivos, mas eles são artistas, né, pintores. Então, eu tive a sorte de nascer num ambiente movido à arte. Então, meu pai e minha mãe não tinham muito pudor em relação a mim e minhas irmãs de comprar um gibi para cada um no domingo, né? E eles compravam para eles também. E engraçado que era na contramão da maioria dos pais na época, né, que tinha esse pensamento idiota de que o gibi emburrece, aliena. Muito pelo contrário, graças ao gibi, aos quadrinhos, eu consegui desenvolver algumas habilidades que são úteis à beça para o meu serviço, para o meu trabalho. E foi antes de eu aprender a ler, entendeu? Então eu já ficava maravilhado, eu já tinha os meus gibizinhos, eu lembro que eu tinha Mickey, eu gostava bastante do Mickey. Quando eu comecei a aprender a ler, foi na época do gibi semanal. Mas eu já tinha conhecimento com os gibis, mas eu não sabia ler, eu ficava imaginando o que estava acontecendo ali. Mas com o gibi semanal, aquilo me tomou de assalto, e eu era moleque mesmo, tinha 5 anos. Eu tinha acabado de aprender a ler. Então eu comecei a desenhar aquilo tudo, enchi o saco do meu pai para ir na Rio Gráfica para conhecer o Balmir Amaral. Conheci o Balmir, andava com aqueles 40 volumes do gibi para cima e para baixo, igual todo garoto andava com bola. Eu andava com o gibi semanal, enfim. E essa paixão foi crescendo. Eu sempre juntei gibi, desde pequeno. Só que os gibis iam deteriorando. Eu, como todo mundo, emprestava e ninguém devolvia, ou então sumia de uma mudança para outra e tal. A coleção é grande, né? Não vou revelar quanto para não ser sequestrado, mas é desde sempre, né? Alguns momentos difíceis econômicos onde eu não podia comprar, mas então tem alguns buracos na minha coleção que eu pretendo um dia completá-los, mas enfim, é um sonho de criança. E hoje se tornou mais do que uma coleção, é quase que um legado. Parece que eu estou realmente montando um legado para as novas gerações. Eu gostaria muito, assim, de um dia poder montar um centro cultural e que tivesse, além de uma gibiteca aberta para o público, cursos de desenho, de diagramação, de roteiros, enfim. Tudo isso são projetos que eu pretendo em breve, depois que me aposentar, porque a minha profissão me toma um pouco de tempo. Mas eu quero me dedicar totalmente aos quadrinhos. É minha paixão. E eu acho, eu tenho convicção de que o quadrinho muda as pessoas.
Pô, muda sim, muda muito, sem dúvida nenhuma, né? Mas você tem aí o seu herdeiro, né, cara? A gente não pode deixar de citar aqui o teu filhão lá, o Pedro Langer. Desde cedo, né? Ele já lia os teus gibis também, enfim, tendo acesso aí a essa formação maravilhosa, né? E ele é teu herdeiro, também no rock and roll, né, cara? Pouca gente sabe, mas você chegou a fazer parte de uma banda de rock aqui da cidade, na década de 80, e agora o Pedro também está se interessando por música também, se interessando aí por rock. Parece que tem, inclusive, uma nova ideia aí surgindo, né, de vocês participarem juntos, de um novo projeto, enfim, musical. Conta essa história aí pra gente. Não sei se era segredo, mas agora já foi, meu irmão. Conta pra gente aí como é que é a relação lá com o teu filho.
Eu gosto assim, minha relação com o Pedro é muito bacana. Assim, que nós, claro, eu sou o pai do Pedro, mas ele é como se fosse um irmão. E o Pedro, eu não sei se isso é um segredo pra você educar um filho. Eu sempre fui muito amigo do Pedro, entendeu? Então eu não discutia com o Pedro daquilo que ele gostava. Porque normalmente o pai reprime, né? Não, isso aí é besteira, não sei o quê. Então, eu entrava na onda dele e ele acabava entrando na minha onda também. E eu lembro, assim, a gravidez da mãe dele foi movida a rock and roll. A gente botava a musiquinha, eu ficava cantando na barriga dela, já conversando com ele. Então eu e Pedro somos muito afetivamente ligados. Para mim, foi uma surpresa que ele gostar das mesmas músicas que eu gosto. Entendeu? Então eu fui criado com Black Sabbath, com Deep Purple, Iron Maiden, Kansas, King Crimson, Gentle Giant, enfim. O Pedro gosta de tudo que eu gosto, tanto é que eu não tenho mais nenhum vinil desse, porque ele levou todos os meus vinis embora e despertou para música muito cedo. Então eu sou um pai feliz por isso, porque ele gosta de rock and roll. De quadrinhos, ele tem já a estantezinha dele, que é tipo a sua, assim, bem recheada. E é um moleque legal, é um moleque do bem, é o melhor amigo de todos os amigos dele. E tá tocando guitarra pra caramba. Ele não gosta que eu fale nisso, mas ele já me passou em termos musicais anos luz. E surgiu essa ideia justamente da gente formar uma banda. Ele já tem a bandinha dele com a molecada e tal, mas ele quer tocar com o pai dele. E a gente tá aí esmerilhando um projeto que tá secreto, mas não tá tão secreto, que todo mundo já sabe, né? Com mais um amigo nosso, que é o Moisés, que é um amigo que eu toco também desde sempre. E vai dar enredo, né? E é isso. O meu filho é meu melhor amigo e acho que ele também tem essa concepção em relação a mim. Roqueiro, quadrinhólatra e gente boa. E é bonito pra caramba, igual o pai.
Pô, que legal, cara. Eu não sabia que o teu filho, Paulinho, se chamava Pedro. Eu ultimamente tenho ficado meio capisbaixo ao ouvir esse nome. Pois aí eu me lembro do nosso glorioso Pedro, né, Gustavo? Centroavante do Flusão, ele que só deve retornar aos campos em 2019, sofreu uma contusão terrível algumas semanas. Isso foi logo após ele ter sido convocado para o Tite, para a seleção principal, né? Aquilo foi um baita azar do garoto, né?
É verdade, Serginho. Bota azar nisso, né, cara? Foi dose realmente, mas parece que o Pedro está lá se recuperando bem, né, da cirurgia no joelho, que ele precisou fazer. Se tudo correr bem, daqui a pouco vai estar... novamente estufando as redes aí. O Paulinho, hoje aqui a gente nem falou nada sobre futebol, né, cara, até agora aí. Bora comentar rapidamente aqui então, né? Nossos times estão aí razoavelmente vivos na temporada, né, cara? Teu Flamengo ainda tem chance no Brasileirão, tá na cola aí do Palmeiras, né? Que é a equipe que hoje lidera a competição. E o nosso Fluminense aqui, meu e do Serginho, tá disputando a Copa Sul-Americana com chances reais de título aí. Estamos em meio ao confronto com o Nacional do Uruguai, tivemos um empate em casa, vamos tentar buscar a vaga lá em Montevideo, mas pô, quem sabe aí teremos um fim de ano com duas carreatas, né, hein? Basta não secar muito, né, também tem isso.
Pois é, mas assim, embora contrário à maioria dos flamenguistas, eu tô torcendo pro Fluminense. Meu pai é Fluminense, meu sobrinho é Fluminense, pô, você é Fluminense, Serginho Fluminense, meus amigos, grandes amigos aí, são tricolores. E seria muito legal pro futebol do Rio um título sul-americano, que há tempos, né, que acho que o último título sul-americano foi a Mercosul do Vasco, se não me engano. E olha que tem tempo, hein, o Romário ainda tinha cabelo, né. Mas assim, e uma pena aí que o Botafogo esteja aí perigando sair para segundona. O futebol do Rio perde com isso, né? O Vasco não conta, porque o Vasco não é time brasileiro, é português, né? Então a gente não conta. Então os outros times aí, os três times do Rio, o Flamengo aí, quem sabe, né? Tomara, né? Porque esse negócio de cheirinho já tá enchendo o saco, já virou piada. Eu acho que o flamenguista agora nem tá falando mais, porque toda vez que fala leva uma pernada. O Flamengo agora virou igual o Botafogo era antigamente. De tudo, o pessoal fala assim, ah, são coisas que só acontecem com o Botafogo. Agora é o Flamengo, já de uns 20 anos pra cá, tem coisas que só acontecem com o Flamengo, cara. É gol de barriga, é gol de letra, é não sei mais o que, é ataque dos sonhos que faz um gol, não, só acontece com o Flamengo, cara. É cheirinho, que mais que foi, o campeão voltou, não sei mais o que, só coisa. Antigamente não, o Flamengo era time de chegada, chegou, ganhou. Isso há anos, né? Vamos combinar, né? Futebol paulista deita e rola. Essa que é a verdade.
Nos últimos anos, sim, é verdade, você tem razão aí, cara. O Rio de Janeiro está passando também por uma crise generalizada, né? Acho que isso acaba contando também, enfim, para o nosso futebol estar aí meio por baixo, principalmente em relação a São Paulo. Mas a gente vai se recuperar, a gente tem que ser otimista, né? Não tem jeito. Bom, como já dissemos agora há pouco, o fim está próximo, mas claro que é como de praxe, né? Vai rolar aquela faixa saideira. Hoje temos uma presença super especial para fechar a edição. Trata-se de uma homenagem aos quadrinhos feita por ninguém menos do que um ex-Beatle, o que é sempre muito especial, né? Eu tô falando do Sir Paul McCartney, que gravou em 75, em seu álbum solo intitulado Venus em Mars, a faixa Magneto and the Titanium Man, fazendo alusão direta, enfim, a dois dos grandes vilões da Marvel, né? O Magneto, inimigo clássico dos X-Men, e o Homem Titânio, que era combatido nos quadrinhos pelo Homem de Ferro. Paulinho, eis aí um Beatle, né, cara? Rendendo-se à magia dos quadrinhos, né? Que moral, né?
É. Os Beatles gostavam de quadrinhos, né? E o John Lennon, especialmente, ele citava isso, né? Agora, o Magneto, nessa época, em 1973, ele não era tão conhecido, né? Porque os X-Men não tinham alcançado, naquele período, uma popularidade como alcançou nos anos 80. E, portanto, o arquinimigo lá, o Magneto. E o Homem Titânio foi um vilão, esse já tinha mais popularidade na época do que o Magneto, que era o vilão do Homem de Ferro, aparecia muito naqueles desenhos animados. Agora, impressionante, será que são eles mesmo? Né? Vamos ter que um dia levar um lero com o Paul para saber se são eles ou não, mas vale sempre a lembrança, né? Vamos fechar com chave de ouro, né?
Sim, sim, chave de ouro aí, com certeza são eles mesmos, né? Eu fico achando até que mais do que dos quadrinhos era justamente dos desenhos animados, né? Daqueles clássicos desenhos animados lá da Marvel, né? Que bateu lá, talvez, né, tenha batido a inspiração para o Paul McCartney compor essa música. Enfim, vai saber, né? É como você falou aí, o jeito seria um dia perguntar para ele, né? Bom, mas é isso aí, minha gente. Como o Serginho já adiantou, estamos chegando ao final aqui dessa edição, né? Desse nosso especial Rock e Quadrinhos Volume 2, no qual tivemos como convidado um expert nessa praia maravilhosa aí das HQs, né? O nosso amigo Paulo Langer. Paulinho, esperamos que você tenha curtido uma vez mais essa brincadeira aqui, né? Tanto quanto 10 anos atrás aí. Vamos ver se a gente já combina então, de uma vez, cara, o volume 3 aí para gravar, quem sabe daqui a 10 anos, né, para rolar em 2028, não é isso? Que tal? Vambora?
Vambora, 2028, né, combinado, certinho, eu espero estar com o mesmo volume de cabelos na minha cabeça, mas tá marcado. Com certeza, quantos rockings legais que vão surgir, né, falando de quadrinhos e tal. E o Luciano Cunha lá em Hollywood, mandando bem, ricão, bancando a gente lá nos Estados Unidos, hein? Hein, Gustavo? Vai ser bom isso aí, hein? Então tá marcado. Daqui a 10 anos, Rock Flui e Quadrinhos, volume 3.
Beleza, beleza. Show de bola. A gente te agradece imensamente, cara, pela presença. Eu acho que foi divertido, né?
Pô, claro, é sempre uma alegria, cara. Sabe como é que eu admiro você, Gustavo, como eu admiro você, Serginho. Vocês são, além de terem essa cultura vasta, são pessoas do bem. E isso aí já me ganha de cara. Continuem assim e parabéns pelo sucesso de vocês, que venham mais 200 mil Rock Flus.
Legal, legal. Bom, minha gente, agora é fim de papo. Agora é pra valer. Eu deixo um grande abraço aqui pro Paulinho, outro pro Gustavo. Deixo também as saudações aqui para todos os ouvintes, enfim. E daqui a 2 semanas teremos mais Rock Flu por aqui, combinado? Valeu, saudações tricolores.
E vem aí o Sul-Americana.
Opa!
Boa, Paulinho, é isso aí, cara. Valeu, abraço, Serginho. Saudações aí, minha gente.
Valeu, pessoal!
I need an entertaining man. We were talking about you, babe. They said you was involved in a robbery that was
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.